CBN Recife. Apresentação, Mário Neto.
Às 9 horas e 10 minutos, nós voltamos com os destaques desta segunda-feira, que serão analisados pelos nossos convidados, a Priscila Lapa, doutora em Ciência Política, e o economista, professor do CEDEP, Tiago Monteiro. Priscila, bom dia.
Bom dia, Mário. Bom dia, Tiago. Bom dia, Débora, né? Bom dia a todos.
Tiago, bom dia.
Bom dia, Mário, Priscila, todos que nos escutam.
Primeiro destaque a ser analisado, o início aí dessa nova etapa do processo de flexibilização e convivência com a Covid-19 em Pernambuco. Priscila, alguns setores ainda ficaram de fora, não se agradou todo mundo, mas vai se avançando para aquilo que a gente chamava já lá atrás de novo normal, né?
Isso, tem todo um desgaste, né, Mário? Um cansaço, tanto dos setores como da população. Você vê que cada vez mais as pessoas prestam menos atenção nessa temática. Existe realmente uma saturação do tema, mas nem por isso o tema perde a sua importância, né? A gente sabe da dificuldade, quando a gente olha o plano de convivência versus as taxas de ocupação, e em alguns pontos, se a gente for olhar eminentemente pelo ponto de vista da saúde pública, parece inclusive contraditório. Quando a gente iniciou essa última quarentena agora, a gente tinha taxas de ocupação de UTI na rede pública de 95%. Agora a taxa está em 97%, e aí fica meio incompatível como é que a taxa está maior e a gente está flexibilizando a atividade. Mas a gente sabe que essas decisões, elas não estão sendo baseadas apenas na questão da saúde, a questão econômica ela tem contado significativamente, e como eu até mencionei aqui em momentos anteriores, o governo parece que avança, né, para um maior contato com a classe produtiva, para ter um pouco mais de sensibilidade, inclusive, de conversar e avançar nesse plano de acordo efetivamente com as necessidades. Agora, claro, a gente sabe de setores como de eventos, que está fortemente prejudicado, mas diante do momento de saúde pública delicado que a gente ainda vive, é muito difícil para o governo tomar alguma medida que veja, que promova de alguma forma ou autorize uma maior aglomeração de pessoas, porque a gente tem muita dificuldade ainda de ter a estrutura de saúde compatível com o momento que a gente vive, né? Lembrando também que em algumas regiões, quando a gente segmenta essa taxa de ocupação de UTIs, por exemplo, em Caruaru a gente tem 100% de ocupação na rede pública, né? Na rede privada, perto dos 100%. Então, é uma situação difícil, assim, espera-se que o governo faça parte dele, mas que a sociedade também possa contribuir para que todo mundo não saia perdendo, né? Da forma como a gente tem perdendo nos últimos meses.
Tiago Monteiro, a colocação de Priscila é interessante porque ela fala que é uma decisão política, mas que interfere diretamente na questão, que depende diretamente da questão econômica. E realmente é um fato. Por exemplo, o que é que está sendo liberado hoje? Comércio de praia, algumas flexibilizações nos horários do comércio, enfim. São setores que estão bem castigados e que esse, talvez um impacto seja interessante para diminuir esse sofrimento da população de baixa renda, né?
Perfeito, Mário, perfeito, Priscila também. O que a gente tem, na verdade, no começo desse processo de pandemia, acho que a Priscila acompanhou bem isso, a gente tinha uma dissociação meio que estranha, meio que esdrúxula, de sociedade, negócios, economia e política, né? Como se a gente conseguisse dissociar a sociedade dos impactos de saúde econômica e financeira, dos impactos de saúde pública. Mas a gente está vendo, por exemplo, São Paulo também aliviando, né, de maneira bem peculiar o trânsito de pessoas em termos de comércio lá. A gente começou a aliviar também aqui. E quando a gente olha, por exemplo, para o Velho Continente, né, a gente vê a Alemanha intensificando o processo de isolamento social, enquanto que o Reino Unido, Londres especificamente falando, a gente já vê um processo bem mais brando do isolamento social. Então, assim, as coisas não acontecem de maneira harmônica, as coisas não acontecem de maneira concomitante. Cada região tem sua peculiaridade, inclusive o mundo, o país chamado Pernambuco, ele também é muito diferente. Se a gente for pegar o litoral para o interior, são processos completamente diferentes. A sociedade está desgastada, assim como os recursos financeiros da sociedade, sejam ela privada ou pública. Então, assim, a gente precisa realmente ser muito cirúrgico e muito agudo quando a gente falar de isolamento social e quando a gente falar de abrandamento desse isolamento social. Citei aqui Londres e Alemanha, especificamente, que são grandes players do mercado internacional e que eles estão em momentos totalmente diferentes. São sociedades altamente avançadas e conscientes daquilo que está acontecendo. Então, a gente precisa também fazer a nossa parte, ser muito agudo e muito aguçado e muito cirúrgico, porque o efeito colateral de médio e longo prazo, ele vai chegar. E pode ser tanto de saúde pública como de econômico e financeira, Mário.
Um outro tópico. O presidente da Câmara Federal, anunciou neste final de semana que o texto inicial da reforma tributária no Brasil vai ser apresentado de qualquer forma aí, no primeiro dia útil do mês de maio, dia 3 de maio especificamente, que é uma segunda-feira. Bom, Priscila, é uma pressão também política forte em relação a essa discussão da reforma tributária, né? Porque o setor produtivo, o setor empresarial está querendo esta reforma e ela estava andando a passos de tartaruga. Agora, diante da pressão, o presidente da Câmara anuncia para o início de maio.
Isso, Mário, a gente ficou até encantado de lembrar que a Câmara existe, né, e que ela tem que prestar serviços à sociedade, porque é uma inércia tão grande. Obviamente que a gente tem prioridades absolutas, a pandemia ela realmente atropelou, e não é só no Brasil, né? Não existia país do mundo preparado para essa avalanche que o novo coronavírus ele representa. Mas assim, a gente tem uma inércia legislativa, o legislativo voltando a uma era de muita reatividade, né? A gente passou agora 2 anos de um legislativo muito protagonista, e isso era inclusive encarado como potencial causador de crise, né? Falava-se que a gente vivia um parlamentarismo sob a gestão de Rodrigo Maia como presidente da Câmara, porque existia um excesso de protagonismo, exatamente como uma resposta àquilo que historicamente foi colocado, da gente ter um legislativo extremamente reativo. Ele só age por provocação quando a pressão, né, pesa muito sobre ele. Então, agora, a gente está vendo aí uma tentativa, né, da Câmara de dar uma contribuição, e uma contribuição importantíssima. Não adianta a gente ficar só. A gente passou por todo esse perrengue agora da discussão orçamentária, e a gente não pode jogar 100% da responsabilidade isso nas mãos do Executivo. O Legislativo tem um papel muito importante na produção de políticas públicas, nos resultados que a gente vai colher dessas políticas. Então, está mais do que na hora, paralelamente a todo o combate à pandemia, todo o equilíbrio que se deve ter do ponto de vista de investir na saúde pública, no socorro às micro e pequenas empresas, auxílio emergencial, e nada mais pertinente que uma reforma como a reforma tributária seja um desses pilares, um desses motores que vai induzir a uma nova lógica de funcionamento, uma nova lógica de arrecadação que possa, inclusive, ajudar na retomada do desenvolvimento econômico.
Agora, Tiago, pelo que está se observando, vai ser realmente uma reforma tributária ou vai ser um arranjo aí para amenizar a situação? Tiago?
Olha, Mário, acho que o arranjo você já foi muito, muito, muito tranquilo, tá? Quando a gente fala de arranjo. O que vai ser feito, na verdade, é alguma coisa só para mostrar que está sendo feito, porque, infelizmente, a partir do meados de julho para agosto, a gente já vai estar falando dos palanques que vão estar bem efervescentes em 2022. Então, como Priscila falou, as pessoas vão mostrar um serviço para dizer que estão fazendo alguma coisa, mas o efeito colateral disso prático ele é praticamente inócuo. Não acredito em uma tributária, nem muito menos, na verdade, em reforma administrativa, coisas que a gente verificou desde o ano passado. A gente está começando a falar com isso, ou seja, é um processo para jogar para a plateia.
É complicado, mas enfim, vamos seguindo o barco aí, tocando o barco com outra informação. E essa mais localizada, não só na região Nordeste, mas no estado de Pernambuco, seca moderada avançou de 54% para 67% em regiões aqui do estado de Pernambuco no mês de março, agora o último. Teria sido o pior resultado do fenômeno desde fevereiro de 2020. É uma questão política antiga essa, né, da seca, Priscila, que nunca se resolve. É uma coisa incrível isso aí. Pelo menos a convivência com a seca sempre é complicada e nunca se resolve essa questão.
É isso, a gente viu o aprofundamento de algumas questões que a pandemia trouxe, obviamente, mas os outros problemas não pararam, né? Muita gente fala assim, só se morre de Covid, só se fala de lotação de hospital em razão da pandemia, mas esses problemas a gente teve, certo? Eles estão muito acentuados nesse momento, né? Como consequência, a gente está vivendo realmente uma pressão muito grande, tanto do ponto de vista econômico como da saúde pública, mas os problemas históricos eles estão lá e muito pelo contrário, agravados, né, por uma má gestão preventiva disso tudo. A gente não sabe conviver porque a gente não sabe planejar no Brasil, né? Então, essa questão ambiental, por exemplo, que agora está muito em pauta, né, em razão, por exemplo, na última semana da Conferência do Clima, ela vem à tona para mostrar como os nossos problemas estruturadores eles ainda estão agravados, né, por questões globais, por impactos de decisões que não são tomadas não necessariamente no Brasil, mas que o Brasil acaba também tendo uma postura muito reativa, né, diante de tudo isso. A gente viu que as chuvas tinham expectativa de que não ia chover, por exemplo, na região metropolitana. A gente teve um mês de abril razoavelmente chuvoso, mas a gente não sabe planejar bem, a gente não sabe projetar questões de médio prazo, e o governo de Pernambuco agora se vê, além da questão do abastecimento d'água, que é uma questão nas regiões, né, que onde não existia historicamente esse problema, por exemplo, o Agreste hoje é uma região que demanda, né, um processo de abastecimento d'água quase tanto quanto o sertão. É uma coisa que está agravando ao longo do tempo, e hoje a gente vê um colapso também de abastecimento em regiões que não tinham antes passado por essas questões. Então, é mais um problema para o governo estadual ter que lidar com isso, né, ter que dispensar recursos para cuidar disso, porque a gente está falando de um problema que afeta a economia, mas também a vida das pessoas de uma forma individual. E um detalhe, né, Mário, com toda essa falta de diálogo entre governo estadual e governo federal, a gente não consegue imaginar como virão obras estruturadoras que possam ajudar a aplacar os efeitos disso. Por exemplo, a transposição do São Francisco, que sempre foi colocada como um marco, né, nesse enfrentamento do problema histórico da seca. A gente ouve falar muito espaçadamente, parece agora que é uma obra apenas com um apadrinhamento, digamos assim, do governo federal, o governo estadual com pouca interlocução diante disso. Então, a gente fica realmente pouco esperançoso de que a gente viva dias melhores, pelo menos no curto prazo, em relação a esse tema, infelizmente.
E se nesse tema a gente for depender do governo federal, a gestão do meio ambiente no país é terrível. Mas enfim, Tiago Monteiro, isso afeta na questão econômica não só do estado de Pernambuco, mas da região Nordeste, porque é a região como toda que está sendo atingida, não é só o estado de Pernambuco.
Totalmente, Mário. A gente tem um efeito colateral que ele é de médio e de longo prazo, até para abastecimento, distribuição, plantação, diversas coisas que podem impactar e que isso vai trazer, por exemplo, um efeito colateral na inflação. E essa inflação ela vai trazer um efeito colateral diretamente à baixa renda, né? Porque são inflações diferentes que acontecem no nosso país. E esse processo de desabastecimento, o processo de tentativa de reestruturação, isso tudo é custo. E aí, além do processo de pandemia, né, a gente também vai ter um processo que vai impactar justamente as classes que estão bem mais vulneráveis, que é a informalidade, que é as pessoas que ganham pelo menos abaixo de um salário mínimo. Então, isso está diretamente relacionado, inclusive, com o poder de compra da população.
É uma questão, Priscila, que vai além desse período atual. Quer dizer, isso tem um impacto político e econômico lá para frente, né? Porque a questão ambiental não se resolve de uma hora para outra, né?
Isso, a gente viu aquele problema do derramamento de óleo nas praias há um tempo atrás, né? Fez 2 anos agora. Aquilo nunca ficou claramente esclarecido, né, para a população. A gente não teve uma conclusão realmente que possa dizer o que motivou para evitar que novas tragédias como essa aconteçam. E a gente vai repetindo, né, uma sucessão de erros, né, na percepção disso tudo. Agora imagine a situação daquelas pessoas que se colocaram na condição de candidatos na eleição em 2020, né, prometendo mil maravilhas, a população mais uma vez envolvida naquele clima emocionalizado de campanhas, e 2021 veio para mostrar que os problemas se agravaram, né? A gente tem aí uma população mais empobrecida, fortemente impactada pela questão econômica aí da pandemia, como consequência da pandemia, demandando, né, a questão da saúde. A gente vê, por exemplo, a dificuldade de alguns municípios com a organização básica do processo de vacinação, justamente por falta de recursos, por falta de material de capacidade humana. Então, a gente vive realmente um momento de muita fragilidade para essa população mais vulnerável, que depende eminentemente do Estado. O Estado aí como ente, né? Depende da prefeitura, depende do governo estadual, e fica realmente uma situação difícil. Essa população que convive com a seca há tantos anos, que viu seus antecedentes familiares, né, passarem por situações de privação material enormemente em razão desse problema da seca, chega em pleno século XXI, 2021, com tanta solução tecnológica. E eu lembro que isso foi tema, inclusive, do debate eleitoral de 2018. Não sei se vocês lembram a história de dessalinização das águas, resolver, né, que iam buscar essa tecnologia em Israel, ia buscar tecnologia não sei aonde. Agora não foi movida uma palha nesse sentido, né? A população continua ainda esperando essas promessas que não se cumpriram, que foram renovadas em 2020, com o processo eleitoral, e que parece que estão muito distantes de encontrarem nessa solução.
Bom, vamos a um outro tópico. E aí eu começo com o Tiago em relação a essa questão, indefinição da Anvisa, né? E aí o consórcio de governadores do Nordeste pode perder prazo para aquisição de vacinas russas contra a Covid-19. Aliás, tem informação, inclusive, de que o presidente Jair Bolsonaro estaria articulando um encontro com Vladimir Putin para o mês de junho, se não me engano. E aí se anteciparia essa questão do consórcio Nordeste para colocar para o governo federal essa conquista aí das vacinas russas. Mas isso é um assunto que vai ainda ter muito pano para as mangas para se discutir. Agora, Tiago, além dessa questão dessa indefinição, temos a questão política também que deve ser decidida essa semana, né? Que é a questão não só da CPI da Covid, mas também são várias questões políticas que acontecem essa semana e que influenciam na questão econômica também, porque travam as pautas econômicas, Tiago.
Tem sim, Mário, está diretamente relacionado a isso, até porque a gente esperou até o último dia de abril, data limite, para poder fazer a entrega do orçamento 2021. Ou seja, a gente está falando de final de abril, começo de maio. A gente não tinha definição ainda do orçamento 2021, porque existe uma contabilidade criativa muito grande que poderia dar crime de responsabilidade. E crime de responsabilidade a gente já viu o que aconteceu em 2016 com Dilma Rousseff. Então, assim, o efeito colateral disso para investimento, para atração de investidores, para os grandes empresários que querem potencializar seus respectivos produtos e serviços aqui do nosso país, tudo isso fica em segundo plano, ou quizá terceiro plano, até porque os palanques eleitorais, como eu falei no bloco anterior, já estão elevados, e esses palanques eleitorais geralmente travam tudo o que acontece no ano de eleição. Até porque a gente não sabe quem vai ser o presidente, quem vai ser o ministro de economia, e por aí vai. Então a gente traz muita incerteza, a gente traz fuga de capital, a gente traz oscilação na moeda internacional, que isso vai impactar a importação, vai impactar dólar, vai impactar a inflação, diversos outros macroindicadores que, infelizmente, vão reverberar. Então essa questão política com relação à Covid, com relação à vacinação, com relação a diversas outras coisas, trazem, na verdade, vários efeitos negativos de curto, de médio e de longo prazo, que a gente só vai conseguir corrigir isso trocando a roda do carro com o carro em movimento, que é praticamente o que acontece no país desde que três caravelas chegaram aqui. Então isso é ser Brasil, infelizmente.
E inclusive, a questão, me lembrei agora, do bem, né? Do programa aí de redução de jornada de trabalho, a reedição, que vem se arrastando o anúncio, vem se arrastando, o governo na indefinição sobre o que valor vai repor aí para o trabalhador, e os empresários acreditam agora que esta semana, que está começando hoje, dia útil, essa semana sim, deve ser anunciado esse novo bem, a reedição do bem, Priscila. Que novela essa, viu?
E o pior, Mário, é que a gente fica se perguntando assim, quem foi que imaginou que não seria necessário um programa como esse em 2021? Havia uma ingenuidade, inclusive, misturada com incompetência, porque a gente descontinuou tudo o que fez em 2020. A gente simplesmente, abruptamente, rompeu todas as políticas que deram ainda algum tipo de suporte para a economia. Talvez elas tenham sido superdimensionadas para 2020, por exemplo, o valor de R$600 do auxílio emergencial. Olhando na ótica das famílias, maravilha, foi importantíssimo, inclusive na roda da economia também, porque fez a diferença, né, para fazer a economia circular, principalmente nas pequenas localidades. Mas sabia-se que esse auxílio seria necessário em 2021, e cadê o dinheiro, cadê a reserva? É aquela história de você ter tido um 2020, ter conseguido ali, do ponto de vista pessoal, equilibrar suas finanças, mas imaginar que em 2021 tudo seria diferente, você poderia voltar a ter um estilo de vida que você tinha antes da pandemia. Então foi mais ou menos isso, o governo descontinuou, não planejou nada, deixou como uma carta em branco o ano de 2021, e isso foi muito ruim, porque a descontinuidade em política pública, ela pode ser decisiva, né? Uma política como essa descontinuada, você tem uma perda de tudo que você conseguiu amortecer em 2020, pode não conseguir, pode sofrer o efeito agora rebote em 2021. Então a gente está aí entrando no quinto mês do ano, já passou o primeiro trimestre, quando os números ali da economia começam a se mostrar, quando você já pode fazer algum tipo de avaliação, e a gente continua passando por um processo de muita indefinição, né? E agora, claro, essa questão da CPI da Covid, que poderia ser algo que fosse alavancar, né, uma gestão mais eficiente do governo federal, pelo contrário, está gerando ainda mais problemas, porque o governo agora se vê nessa tentativa de uma autoproteção, né, que pode não gerar as respostas que a gente imagina e que a sociedade aguarda nesse momento.
Vamos acompanhar ao longo dessa semana. Priscila Lapa, muito obrigado, então, pelas suas informações.
Obrigada, Mário. Um bom dia, uma boa semana para todos.
Tiago, obrigado pela sua participação.
Um abração a todos.
Acompanhamos, então, os nossos debatedores convidados de hoje, discutindo sobre os destaques deste início de segunda-feira. Vamos agora ao repórter CBN.